Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova projeto que proíbe empresa condenada pela prática de pirataria de participar de licitação.
Segue para a Câmara a proposta que torna obrigatória a identificação de ganhadores de loterias e de sorteios.
Senado cria CPI para apurar maus tratos praticados contra crianças e adolescentes.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
As empresas que cometerem crimes de pirataria ou contrabando vão ficar impedidas de participar de licitações.
Foi o que decidiu o plenário do Senado nesta terça-feira. A reportagem é de Maurício De Sante.
O autor do projeto, senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, espera que a ampliação da pena seja um inibidor para a pirataria e o contrabando.
Nós estamos fechando mais, nós estamos bloqueando todas as possibilidades da pessoa praticando o crime da pirataria e do contrabando poder ainda entrar no mercado e competir com quem está cumprindo as normas legais. Então é um processo de ampliar, avançar cada vez mais para que haja um processo de inibição a essa prática criminosa no país.
A suspensão será temporária pelo prazo de 2 anos. Segundo dados da Receita Federal, os crimes de pirataria e contrabando geram prejuízos de cerca de 100 bilhões de reais por ano. Dinheiro que, segundo a relatora, senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, poderia ser usado na construção de escolas e unidades de saúde, por exemplo. O impedimento de participar de licitações não livra as empresas das penas tributárias e civis previstas para os crimes de pirataria e contrabando. O projeto segue para a Câmara dos Deputados.
Comissões.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que obriga a Caixa Econômica Federal a identificar ganhadores de loterias e guardar por 5 anos o registro dos contemplados.
A mesma obrigatoriedade se estende às empresas que promovem sorteios de bens móveis e imóveis.
O objetivo da proposta é que pode ser enviada para votação na Câmara dos Deputados, se não houver pedido para análise no plenário do Senado, é evitar que as loterias e outros sorteios sejam usados para lavagem de dinheiro. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, explicou que resolveu apresentar o projeto após receber informações sobre o possível uso de loterias para justificar patrimônio incompatível com as rendas conhecidas. O COAF, Conselho de Controle das Atividades Financeiras, órgão responsável por identificar casos de lavagem de dinheiro, apresentou dados de ganhadores que desafiavam o bom senso, afirmou Álvaro Dias.
Um deles ganhou mais de 500 vezes na loteria. Um outro, mais de 200 vezes em várias loterias e vários prêmios no mesmo dia. Portanto, deixando no chinelo o famoso ex-deputado João Alves, que foi alvo da CPI do orçamento, que alegou ter uma conta bancária robusta por ganhar várias vezes na loteria.
A Comissão de Assuntos Econômicos também aprovou o projeto que destina para o Fundo Social parte do dinheiro recuperado no combate à corrupção.
Esse dinheiro será aplicado preferencialmente nos setores de saúde e de educação.
A proposta, no entanto, assegura aos estados, aos municípios e às empresas públicas lesadas com a corrupção o direito de promover ações para recuperar para os seus respectivos cofres o dinheiro desviado.
A proposta poderá seguir diretamente para a Câmara dos Deputados, se não houver pedido de votação pelo plenário. Do Senado.
O relator, senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, acredita que a destinação em ações de educação do dinheiro recuperado pode fazer com que as futuras gerações sejam menos tolerantes com a corrupção.
A destinação ao Fundo Social justifica-se pela expectativa de que os recursos serão usados para financiar a educação, um dos objetivos do Fundo, nos termos da sua lei de criação, e de que, dessa forma, contribuirão para que uma população mais educada desenvolva maior intolerância a atos ilícitos e esteja mais preparada para combater a corrupção e a ineficiência do setor público.
Foi criada hoje a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar os casos de maus-tratos praticados contra crianças e adolescentes. Quem propôs a CPI foi o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo.
Ele citou como exemplo desse tipo de prática o caso de um desafio na internet intitulado Baleia Azul, em que adolescentes são levados pelo instrutor a cumprir diversas etapas, entre as quais a automutilação e até mesmo o suicídio.
leva o jovem à depressão, faz desafios e quando ele tenta sair, quem está por trás do jogo começa a ameaçar de morte a família dele.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, afirmou que o governo do presidente Michel Temer não vai resistir à greve geral convocada pelas centrais sindicais para a próxima sexta-feira, dia 28.
Ao afirmar que o Brasil não poderá sair da crise econômica com tantos cortes e ajustes fiscais, o senador disse que não há registros históricos de um presidente tão mal avaliado.
Esse é o primeiro ponto do fracasso desse golpe. Fracasso do lado econômico. O Brasil está à deriva. Mas o mais grave, e o que vai levar a essa grande greve geral, é que ficou claro aquele discurso que a gente fazia aqui, as pessoas estão percebendo como verdadeiro.
Já o senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, disse que a paralisação geral marcada para o dia 28 está sendo organizada por defensores do governo da ex-presidente Dilma, que tentam reconquistar a simpatia da população.
Todo movimento é bem-vindo. Principalmente é o movimento ordeiro, no sentido de buscar os direitos. Agora, eu tenho também um comentário, é a força motriz que instigou e que marcou esse movimento, né? Um governo que caiu e agora tenta buscar novamente a sua predominância, o seu lugar perdido com as ruas.
O senador Ayrton Sandoval, do PMDB de São Paulo, criticou a tentativa de privatização da Faculdade de Direito e do Centro Universitário da cidade de Franca, proposta pela Prefeitura.
Segundo ele, a medida é inaceitável, porque as faculdades municipais são autarquias sem intenção de lucro e têm bom índice de desempenho da educação superior.
Ayrton Sandoval acredita que o autor do projeto, o vereador Correia Neves, está tentando enganar a sociedade ao afirmar que a venda seria benéfica porque gerará receita para a prefeitura.
Não vamos engolir nenhuma tentativa de golpe sobre a educação superior da Franca, ou nos deixar enganar por nenhuma artimanha que vise surripiar o direito dos nossos jovens e terem o acesso popular e democrático a essas faculdades que tanto contribuíram com o desenvolvimento de Franca.
O senador Romário, do PSB do Rio de Janeiro, lamentou os prejuízos provocados pela maior crise financeira que atinge a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Por isso, ele apelou para que os governos estadual e federal encontrem uma saída para a situação.
Segundo Romário, muitos professores e servidores, por causa do atraso no pagamento de salários, já começam a vender bens pessoais para pagar as dívidas.
Já os estudantes carentes não recebem a Bolsa Permanência, que dá a eles condições para se manterem enquanto estudam, acrescentou o senador.
A UERJ é a quinta maior universidade do país e a 11ª da América Latina, atendendo a mais de 43 mil alunos. É muito triste ver uma universidade consolidada, uma instituição com um papel tão importante para o meu estado, ser tratada dessa maneira. É muito triste ver a UERJ ser desmontada, levando consigo décadas de pesquisas e abandonando uma geração de estudantes já tão descrente no futuro.
O senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, apresentou proposta de emenda à Constituição que torna imprescritível o crime de submeter um trabalhador à condição análoga à escravidão.
Segundo ele, 2.000 pessoas são resgatadas anualmente no país, vítimas do que ele chamou de escravidão moderna.
Mas a demora do judiciário em punir os responsáveis faz com que esse tipo de crime tenha vítima, mas não culpados, disse Antônio Carlos Valadares.
Ainda hoje convivemos com as consequências sociais e econômicas do racismo e da servidão, presentes na moral, nos costumes, nas condutas e nas relações de trabalho. Combater a escravidão nas suas formas contemporâneas é um imperativo para superar esse triste legado.
E o senador Garibaldi Alves Filho, do PMDB, diz que combater o crime é um ato de bravura no Rio Grande do Norte.
Segundo ele, a Polícia Civil tem apenas 30% do número ideal de agentes. Além disso, faltam armas, munições e até mesmo farda para os policiais militares.
Nós temos hoje um estado de penúria tal que a ousadia toma conta e leva o crime organizado a fazer o que está fazendo, levando o temor, a intranquilidade a cada lar do país e a cada cidadão que se sente impedido de andar livremente na sua cidade.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Antônio Carlos Soares.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.